Nós vamos conversar a partir de agora com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Vieira Costa. Nós vamos começar falando sobre um assunto que já acompanhamos aí durante a semana, que é a campanha do Setembro Verde, ou essa titulação. Todo mês tem várias campanhas que são desenvolvidas, mas dentro da Secretaria de Educação, no entorno, tem isso aí, o Setembro Verde, que eu queria que a senhora falasse um pouquinho, inclusive, sobre as palestras que aconteceram aqui, que o Marconi esteve acompanhando. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, Marcondes, Macário. Boa tarde a todos os ouvintes da 98. Nesse mês de setembro, mês abençoado, primaveril, e trata dessa temática. É um mês bem colorido, né? É setembro verde, setembro amarelo, setembro azul, cada cor representando a sua especificidade. Mas o setembro verde trata basicamente das ações e da conscientização para a educação, a educação especial, inclusiva, né? Todos os seus aspectos, todas as suas áreas, independente da comorbidade ou da especificidade de cada aluno ou de cada pessoa. Nós tivemos uma abertura abençoada no dia primeiro, lá no Terminal do Interior, foi muito rico. Nesse dia, Macário, todos os professores das salas de recurso, como são chamadas as salas de AEE, que atendem a esses alunos no contraturno, né? Elas tiveram a oportunidade, eles, os professores, tiveram a oportunidade de mostrar para a população os instrumentos que eles utilizam, as práticas que eles promovem com o aluno nesses espaços. E nós tivemos ali a oportunidade de visualizar a riqueza do trabalho que eles constroem. E o que me encantou muito, e eu elogiei bastante, continuo parabenizando, é que muito material que eles usam são reciclados, mostrando que podemos, a educação tem esse poder de realmente transformar vidas e transformar objetos e coisas. Então, foi um momento muito rico e quem participou, quem viu, pôde maravilhar-se e ver que não é só na teoria que a educação especial inclusiva acontece, mas no dia a dia de cada escola. Nós temos 46 salas de educação especial inclusiva, as salas de AEE, e a nossa intenção é ampliar esse trabalho. Tanto é que cada reforma feita das escolas não estão sendo feitas apenas reformas, mas a ampliação, principalmente para garantir esse espaço, para que esse aluno seja atendido no contraturno. E com este profissional especializado, ele tem as suas habilidades desenvolvidas.
Ô, secretária, hoje o município ele já consegue atender todas as especificidades aí, todas as necessidades dentro desse aspecto da educação inclusiva, ou o município está perseguindo esse momento de dizer, não, nós estamos atendendo a todas as demandas?
A perseguição, entre aspas, como você diz,
Sim,
é da conquista,
alcançar, né? O
esse
alcançar.
alcance, ele é diário, até porque é uma área, como nós já falamos aqui, vocês sabem também, sempre tem uma novidade sobre o assunto, não é? Algo que não é fechou o diagnóstico e é aquilo ali. Sempre há uma faceta nova que é apresentada. Então, a formação, ela é necessária e tem que ser constante. Então, a gente, nestas formações e neste caminhar, a gente procura atender a todas as neurodivergências, né? Mas sabemos que ainda não alcançamos esta excelência. Mas, assim, é uma logística grande que a gente faz, até pelo tamanho do município, às vezes para encontrar o profissional que tenha a disponibilidade de ir para o interior a 110 quilômetros da sede. Mas conseguimos já fazer um movimento neste último ano, tanto de professores de AEE quanto de psicopedagogos. Cada polo de educação de Campo Formoso já tem esse serviço e já está contemplado. Agora, se naquela escola não tem o serviço, a gente faz o trabalho de avizinhamento. Na outra escola da comunidade mais próxima tem o espaço, tem a condição, então a gente faz. Esse aluno é atendido nessa outra escola, né, para que esse trabalho seja feito. E é neste caminhar que a gente vem trilhando. um alcance, né, de excelência. E nós tivemos a oportunidade lá, durante a mostra, lá no Terminal do Interior, de recebermos pessoas de fora. E eu atendi a uma pessoa que me abraçou e disse: eu estou muito feliz em ter voltado para Campo Formoso. Morei muito tempo em São Paulo, aí vim para cuidar do meu pai, a ideia era voltar. Mas gostei tanto do trabalho que vocês estão desenvolvendo, da educação, da saúde, que eu resolvi ficar, não voltei mais para São Paulo, trouxe meus filhos. Então, isso não é um afagar de ego, mas é um demonstrar que nós estamos no caminho certo. E aí, nesse mês de setembro, nós temos algumas ações, foi o primeiro dia lá no terminal, mas em todo o município acontecerá momentos de formação. Temos a parceria do nosso CAF, né, que é o Centro de Avaliação e Formação, que foi criado ano passado. E a equipe do CAF estará debruçada nessa formação para os professores, principalmente dessa feita do Funde 2, né, que já lidam com aquele aluno que tem a neurodivergência, mas na adolescência, que já é uma outra complexidade. Então, essa equipe estará em cada polo fazendo essas formações. E haverá outras ações. Nós temos a parceria com o Instituto Rodrigo Mendes, né? Quem quiser conhecer, bota lá na página. É um instituto de São Paulo. Rodrigo Mendes é uma pessoa que tem deficiência física, criou o instituto. E ele abraçou a todas as deficiências, não ficou apenas na física, né? E a gente tem essa parceria, e ela foi renovada. E neste ano, foi criado o projeto da família, né? A Rede Família. Então, nós fomos um dos municípios que fomos agraciados, que assinamos o termo de colaboração, e 30 pais foram formados nesta Rede Família. Então, eram encontros todas as quartas-feiras, onde essas 30 famílias de Campo Formoso, com mais 30 de mais 3 cidades, de forma híbrida, conversavam entre si sobre várias temáticas. E a ideia é que esses pais nossos passem a ser multiplicadores nas suas comunidades. Então, a gente selecionou pais da sede e de vários polos. Foi um sucesso tão grande que o Instituto ampliou e nós novamente renovamos. E amanhã, lá na Casa de Acolhimento, ali vizinho à Secretaria de Educação, né, que é uma extensão da Secretaria, já será a abertura do primeiro encontro. E, para nossa felicidade, já tem duas mães nossas que já fazem parte dessas lives. Já houve a primeira ontem. E elas brilharam aqui, eu já parabenizo as duas mães de Campo Formoso que já falaram para outros estados do Brasil sobre o trabalho que é realizado aqui e sobre as experiências que elas já têm e já as aprendizagens que elas já tiveram de como lidar com seus filhos e de como fazer essa ponte tão necessária entre escola e família.
Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Educação do município de Campo Formoso, a professora Eliane Vieira Costa. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Secretária, um mês intenso. Durante o 7 de setembro, haverá a participação das pessoas que estão com a educação inclusiva ou será algo diferenciado?
O nosso desfile do dia 7, nesse ano, será feito pelas turmas do Fundamental 1. Ano passado foi a turma da educação infantil que brilhou na rua. Esse ano será o Fundamental 1 quem nos abrilhantará. Não terá um pelotão específico só para crianças com necessidades especiais ou neurodivergências. Mas cada escola ficou livre para, nos seus pelotões, colocarem, se os pais assim o desejassem, né? Porque o desfile, a gente, vou pontuar aqui, é algo necessário, o civismo, esse sentimento de patriotismo, a gente precisa resgatar. E aqui eu já deixo um alerta para os pais mesmo. Nós estamos a cada dia tendo mais dificuldade de querer que os pais coloquem os filhos. Porque eu me lembro que na minha época de estudante, era o sonho chegar o dia 7 para desfilar. Mesmo que fosse com a farda, mesmo para aquelas famílias que não tinham condição de fazer a roupa especial, diferenciada, mas a gente tinha o orgulho de vestir a farda do colégio, era o pelotão que representava. Então, era de forma democrática, a gente estava ali contemplado. Mas hoje, para nós cativarmos os pais para montar os pelotões, não está sendo uma tarefa fácil assim para as equipes gestoras. E aí eu já agradeço aquelas famílias que aceitaram o convite e que nos ajudarão no dia 7, na segunda-feira, a trazer esse brilhantismo e a importância desta data no nosso calendário escolar e no nosso calendário social. Porque a nossa independência ela precisa ser celebrada a cada dia e a gente não pode esquecer daqueles que lutaram por ela e daqueles que continuam lutando, né? Porque fomos contemplados com a liberdade, com a capacidade de sermos uma nação. E a cada dia que passa, a gente precisa lutar. E a educação é a forma mais eficaz de fazer com que essa independência seja de fato e de direito.
A senhora vai falar daqui a pouquinho aí sobre esse desfile do 7 de setembro, enfim, trazer aí mais detalhes.
Secretária, como será a programação na segunda-feira, tudo definido, percurso, ordem de saída das escolas, trânsito, locais?
Sim, já está tudo preparado, ofícios enviados para o trânsito, para a nossa guarda municipal, a polícia militar, tanto para a segurança quanto convidados para participar do evento. Nosso desfile neste ano terá como tema uma pergunta, e que ela será respondida a partir de cada pelotão que for apresentado. O tema será o que torna o nosso campo formoso. Então, a gente já, pelo tema, a gente já sabe que haverá muita beleza e muita riqueza em cada pelotão para responder essa pergunta, né? Afinal, vivemos realmente num campo formoso nos dois sentidos, tanto na cidade quanto nas belezas naturais e de população que nós temos, né? Então serão abordadas essas temáticas. Já é um convite que fazemos a você que terá esse feriado, vocês que gostam de acordar cedo, nossa concentração será lá na Praça Adolfo Félix, às 8 horas. Lá também teremos um momento cívico de cantarmos o hino nacional, o hinho da nossa cidade, hasteamento da bandeira, e em seguida o desfile sairá. E o desfile do ano passado, nós fizemos um percurso novo que foi aprovado e esse ano nós repetiremos. Sairemos da Adolfo Félix, desceremos ali aquela rua, depois entraremos na Praça da Bíblia, iremos até a praça e depois retornaremos para o Cais, onde será, de fato, a passagem, né, dos pelotões e a narração de cada pelotão e o que cada um está representando. Teremos a apresentação das bandas que foram campeãs no nosso concurso de bandas, né? E também já agradecer ao convite que foi feito à Banda dos Desbravadores, que participarão também, para abrilhantar essa manhã cívica de segunda-feira, né? Então, todos estão convidados. Aqueles que não puderem acompanhar o percurso, mas já se dirigirem ali para a Rua do Cais para assistir às apresentações, né? Nós queremos que o desfile, no mais tardar, às 9 horas, já esteja, de fato, acontecendo, né? Por causa do sol. Nós ainda estamos no inverno, mas já estamos com sol de verão.
E a senhora falou no início da nossa entrevista sobre a campanha do Setembro Verde, ou o programa alusivo à inclusão dentro da educação. Durante a sua fala também em relação ao desfile, a senhora abordou aí a questão de que as crianças que estão no dia a dia sendo acompanhados, os adolescentes, enfim, que dependem dos pais, caso queira inseri-los dentro dos pelotões. E aí eu pergunto para a senhora especificamente, vai ter algum momento para fazer essa alusão, essa junção? Setembro Verde, desfile do 7 de setembro, inclusão dentro, além daquilo que a senhora já colocou?
No desfile especificamente, não haverá um pelotão que trate apenas disso. Mas haverá o pelotão da educação justamente falando A educação nos torna um campo formoso, principalmente pelos avanços que nós já alcançamos.
A senhora já está trazendo aí uma das respostas.
Então, nesse pelotão, né, essas ações serão ali levantadas e serão mostradas. Né? O nosso Setembro Verde está bem rico. Neste ano, se vocês puderam observar, nos jogos, não houve aquele jogo com os alunos da Escola Tatiana. Né? Eu achei interessante que ninguém perguntou sobre, porque era tradicional. Mas resolvemos, neste ano, fazer diferente. Haverá o campeonato, o paradesportivo, com os alunos do Tatiana. Será no dia 25 de setembro. Então, eles terão um momento de Olimpíada, com jogos, com os individuais, né, o atletismo, quanto o futebol adaptado. Então, eles terão esse momento. E aí nós trouxemos para o Setembro Verde, que é o mês dedicado a eles. Né? Já convidamos, será quando tiver o local e o horário exato, a gente divulga, porque aí quem quiser ir assistir, participar, serão bem-vindos. Nós teremos, com relação ao Setembro Verde, também o segundo Fórum de Educação Especial Inclusiva em Laje dos Negros. Aí eu já parabenizo a equipe de lá, Mara Vanessa, o Eridelto, que ano passado fizeram um trabalho brilhante com as pequenas escolas, como eles chamam lá de Lajes. Nesse ano eles repetirão, dia 9 e 10, o pessoal aí de Lajes já fica, e aqui da sede, quem quiser ir visitar e conhecer, será no dia 9 e no dia 10. Nós teremos no dia 25 de setembro também, lá no Centro Cultural, a outra formação para mais dos nossos mediadores escolares. Eles já tiveram uma formação em agosto, terão outra agora em setembro para capacitá-los ainda mais, né, a lidar com aquele aluno que ele atende, né, especificamente. Ou aquele aluno ou aqueles alunos, porque nós temos mediadores escolares que fazem a mediação compartilhada. Dependendo do grau, né, e do espectro daquele aluno, um mediador pode atender a mais de um aluno. Então, a gente tem esse cuidado de fazer essa seleção. Então, eles estarão com essa formação no dia 25 de setembro. E haverá também, como eu falei, as formações do CAF em todo o polo, todos os polos, né, para a gente aprender a lidar ainda mais e a fazer com que esses alunos que nós temos se capacitem e tenham as suas habilidades, todas elas desenvolvidas. Agradecemos aqui desde já a todos que participaram da abertura do nosso Setembro Verde, os professores, os visitantes, e que cada ação dessa que for sendo contemplada e divulgada na rede da prefeitura, vocês possam acompanhar e nos ajudar com sugestões. Podem procurar lá a Secretaria de Educação, podem procurar a casa de a unidade de acolhimento para sugerir, para levar ideias. Nós aceitamos as críticas construtivas também, porque elas nos fazem crescer, a gente aprende muito com o erro. Só não aceitamos aquelas que não agregam e que não ajudam e que é só para, enfim. Mas aceitamos todas as sugestões nessa área, são bem-vindas. Aqueles que querem nos ajudar de forma voluntária também, conhecer uma escola, alunos de psicologia, de terapia ocupacional, que queiram vir a somar, estamos à disposição, porque a escola é um palco onde todos podem aprender e ensinar, né?
Marconi, sim.
Nesse desfile, ele contará somente com as escolas da sede ou do interior e as bandas marciais, elas irão intercalar os pelotões?
As bandas intercalarão os pelotões, como a gente disse, as bandas foram aquelas as melhores colocadas no desfile. A princípio, só os alunos da sede, mas há comunidades e há polos onde haverá também as comemorações, né? Já recebi hoje no grupo lá dos gestores o convite para um desfile lá do Curral Velho. Então, as escolas também têm essa autonomia de no interior e a gente incentiva que essa data não passe em branco, porque ela é muito importante. E as escolas da sede, nós escolhemos aquelas do Fundamental 1, tanto da rede municipal quanto da rede privada também foram convidadas a participar, né? Afinal, todos fazem parte da educação de Campo Formoso, tanto as escolas privadas quanto as do município e as do estado. As do estado não estarão porque o público é o fundamental 1.
Bom, secretária, nesse clima com relação às altas temperaturas, é bom se resguardar, algumas dicas de alimentação, mesmo não sendo nutricionista, mas alimentação, água e também a pontualidade para terminar pelo menos antes do meio-dia, né?
Boas lembranças, Marcones. A gente pede a alimentação é leve, né? Como a gente falou, a concentração será às 8 horas, a gente pede a pontualidade para que o desfile aconteça de forma confortável, as crianças não sofram, né, no sol, o sol está vindo realmente bem forte. Levar água, apesar de que nós teremos a logística de entrega de água para os alunos durante o percurso, mas é sempre bom que cada mãe leve a sua garrafa própria, né, para ir hidratando as nossas crianças. E aqui eu falei das bandas e quero dizer as localidades de onde elas virão. Virá a banda de Baixio, da Tiquara e a do Rosalvo Luiz Celestino, lá de Lages. Então teremos essas quatro comunidades do interior aqui nos agraciando no dia 7. A gente já agradece a disponibilidade deles em tirar um tempinho desse feriado para vir aqui nos abrilhantar. E agradecer de forma especial aqui, em se falando de Setembro Verde, a nossa gerência da educação inclusiva, né? As meninas que compõem lá a gerência, que é a Solene, a Vivânia, a Etelvina e o Armando. Eles estão à frente dessas ações todas do Setembro Verde e com outras mãos que abraçam e que fazem esse trabalho acontecer. E a culminância será no dia 30, com uma ação no trânsito da nossa cidade, aí já envolvendo também a Edilene, da Educação do Trânsito, o tio Chânio, que vai nos ajudar, e teremos essa mobilização para fechar esse setembro, lembrando também das outras cores que eles nos trazem, o setembro amarelo, a valorização da vida, e tudo que nós fazemos envolve esse bem tão precioso que é o dom da vida que Deus nos deu, e a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, e assim, da sensação de pertencimento a esta terra, a este Campo Formoso, a nossa pátria. Deus abençoe a nossa pátria, o nosso Brasil, e que tenhamos cada vez mais a democracia fortalecida.